Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Olá, ouvintes do Mesa Redonda. Eu sou Patrícia Fagueiro e estaremos juntos por meia hora para falar sobre animais. Eu tenho certeza que você se interessará bastante pelo programa de hoje, mesmo que você não tenha um bicho de estimação. Sabe por quê? Basta você sair nas ruas e ver a alta concentração de pombos no Porto de Santos ou então gatos abandonados no calçadão da praia. Pelo visto, os animais fazem parte já do seu dia a dia. E para conversar com a gente, nós trouxemos a titular da Coordenadoria de Proteção à Vida Animal da Prefeitura de Santos, Rita Caramês. Muito obrigada, Rita, pela presença aqui no Mesa Redonda.
Obrigada a vocês.
E também com a gente, a presidente da ONG Defesa da Vida Animal, Marília Azevedo Moreira. Muito obrigada, Marília. Seja bem-vinda.
Obrigada a vocês. A gente está aqui para ajudar, ver se a gente esclarece um pouquinho esse assunto.
Certo. Para completar o time, contamos com a participação de Janaína Lopes. Neste primeiro bloco do programa, nós vamos tratar de assuntos que estão relacionados aos maus tratos com animais. Um dos problemas que a gente percebe ouvindo agora na mídia é a vivissecção. Para você que está nos ouvindo e não sabe o que é a vivissecção, são experiências científicas realizadas com animais. E o que chama muita atenção da comunidade, das pessoas, dos ativistas, é que esses animais sofrem muito com essas pesquisas. Marília, você como presidente da ONG Defesa da Vida Animal é contra a utilização desses animais nas pesquisas, né? Quais são os principais procedimentos que os animais passam nessas pesquisas? Por que que eles sofrem tanto?
Bom, a gente é, logicamente, absolutamente contra, porque hoje em dia existem muitos métodos alternativos para você não precisar utilizar nenhum animal. Isso, o que eles passam realmente é uma tortura, são maus tratos infinitos. E graças a Deus, em Santos, a gente já conseguiu até que fosse aprovada uma lei que proibindo o município de levar cachorros ou gatos para testes nas faculdades. Mas, infelizmente, isso não é necessário, porque eles vão em cidades vizinhas e pegam esses animais, ou até pegam nas ruas. E esses animais, realmente, passam por horrores, testes em laboratórios, testes em... Primeiro, os animais que vão para a faculdade para servirem de cobaia. Eles pegam animais sadios, animais que estão bons, levam, abrem, remexem o animal inteiro, depois sacrificam. Uma vida à toa, perdida por nada, porque todos os métodos que são utilizados nesses animais podem ser utilizados ou com computador, ou com qualquer outro teste, em qualquer outro, de qualquer outra forma, que não seja com esses animais. Tá? Fora isso, tem os produtos que nós usamos, né, e que são testados em animais. Então, existem animais que ficam completamente amarrados, parados e recebendo altas doses de várias químicas para ver qual o resultado que vai ter nesse animal. E o que aconteceria com o ser humano, que também é uma coisa que a gente bate muito, porque a maioria dos animais não tem a mesma... não é como o ser humano. Então, às vezes,
geneticamente,
né? Exato. Então, às vezes, o animal sofre, e o resultado é um, e quando vai se passar para o ser humano, o resultado é completamente diferente. Então, a gente bate muito nisso. Não é necessário, realmente, que sejam mutilados, o número de animais que são mutilados, para que a gente possa ter alguma... para que possa os resultados para a gente realmente são completamente muitos errados. E existem muitas alternativas, muitas técnicas alternativas para que a gente possa conseguir os mesmos resultados ou até resultados melhores.
Correto. Ô Rita, já que a Marília até comentou que em Santos existe uma lei proibindo a vivissecção de animais, se uma pessoa for pega praticando esse ato, existe alguma sanção, a pessoa responde por esse ato de alguma forma?
Isso é um crime ambiental. Existe uma lei ambiental, a 9.605, que diz que qualquer maus-tratos a animais é crime. No caso da vivissecção, a lei que existe proíbe que o município doe animais para as faculdades. Mas completando a informação que a Marília deu, pelo menos oficialmente, a palavra que a gente tem, tanto da Faculdade de Veterinária da Unimes, como da Unimonte, é que hoje em dia eles não se utilizam mais de animais vivos. Eles estão utilizando de animais, de corpos de animais, já mortos, que o proprietário doa. Tá? Mas existe sim, se a gente pegar alguém maltratando um animal, isso é um crime que você tem um tempo de detenção e multa também.
Certo. E agora, no dia 1º de setembro, Santos vai entrar na luta oficialmente contra a vivissecção de animais, né, por meio da Comissão Especial de Vereadores, né? Qual a importância de Santos estar à frente disso, Marília?
Alguém tem que começar esse trabalho. Embora já tenha isso em várias cidades e tal, a gente está querendo pegar isso de uma forma bem séria, inclusive pensando em passar em abaixo-assinados pelo país inteiro, porque a gente precisa, se não me engano, de 1% das assinaturas da população, para poder colocar isso em âmbito federal, como uma lei federal proibindo no país a vivissecção. Então, a gente está querendo dar esse primeiro empurrão, mostrar para as pessoas, porque muita gente não tem ideia ainda, acha que isso não faz sofrer ou que isso não acontece. Então, realmente, a gente quer estar fazendo esse evento no dia 1º, conversando com as pessoas, e daí a gente quer realmente partir para alguma coisa maior, que seria passar uma lista ou um abaixo-assinado pelo país, para ver se a gente consegue aonde a gente tem que ir, porque isso, infelizmente, ser proibido numa cidade, não proíbe na outra, não adianta. Isso tem que ser proibido no país inteiro, e isso é âmbito federal, e é isso que a gente está batalhando agora.
E deixa eu completar com uma coisa, e é muito importante, porque esse trabalho que a Comissão Especial de Vereadores e a ONG vai fazer, eles vão exibir uma produção, que é o filme Não Matarás, que mostra realmente o que acontece com o animal. Porque uma coisa a gente vê uma foto parada até na internet. E outra coisa é você ver o animal sofrendo uma agressão no olho, na pele, ele morrendo, ele tendo uns ataques, convulsões, umas coisas horrorosas, só para a gente ter um shampoo melhor, entendeu? Um batom melhor. E uma coisa que, como a Marília já falou também, que também não garante que você vai ter um shampoo melhor ou um batom melhor. E o que eles fazem com os animais nessas indústrias, gente, é uma coisa apavorante. É uma coisa, assim, de tipo Segunda Guerra Mundial. É uma coisa de Hitler.
É tortura mesmo.
É tortura o que os caras fazem com os animais. Então, é muito importante que as pessoas vejam também essa produção, que é uma produção feita pelo Instituto Nina Rosa, com a Zoonose de São Paulo, que de alguma forma também está se posicionando a respeito disso. Né? Muito importante.
Ok. Ainda em relação aos maus-tratos, para quem está ouvindo a gente, talvez não seja tão evidente para as pessoas, mas os animais que excursionam com circos ou então animais que são utilizados em rodeios, ou seja, animais utilizados para espetáculos, eles também sofrem um pouco isso, talvez porque estejam fora do habitat deles, ou porque fiquem presos, ou porque sejam treinados. Rita, em Santos, os circos são proibidos de fazer espetáculos com animais, já existe uma lei. Mas quais são os principais prejuízos para um animal que é mantido numa jaula ou que passa por rigorosos treinamentos? O que acontece com esse animal?
Olha, primeiro que ele é retirado do meio ambiente dele. E aí ele fica sob o comando e ele sofre os mesmos maus-tratos que a gente estava falando da indústria, né? Ele também sofre para o circo, porque, por exemplo, se você soubesse que um elefante, antes de aprender a ficar só nas patas de trás, ele tem que colocar as patas da frente numa chapa quente e se queimando até aprender a ficar em pé nas duas de trás, gente, isso é um absurdo. Isso acho que passa qualquer coisa de tortura. Então, quando eu falo que o que eles fazem com os animais, ainda hoje, é uma coisa que me remete, pelo menos, à questão da Segunda Guerra Mundial, sabe, dos campos de concentração, é isso que faz. Porque o circo, o que que faz? Pega o animal do meio dele e coloca esse animal num campo de concentração, coloca numa gaiola mínima, o animal está com aquela cara feliz no espetáculo, mas saiu dali e ele fica confinado. Quer dizer, eles estão ganhando dinheiro em cima de um ser que tem vida, que sente, que tem uma série de coisas, e em cima de maldade. Isso é tortura.
Certo. Marília, a ONG Defesa da Vida Animal já realizou algumas campanhas, né? Inclusive as campanhas de vocês são permanentes para proteger os animais, mas uma que me chamou a atenção foi em relação aos rodeios, principalmente na época da novela América.
Isso.
Essa campanha ainda continua, né? Até porque vocês, os animais no geral, assim, vocês não fazem campanhas pontuais, mas foi uma campanha que eu acho que teve muito destaque por causa da novela também, né? Como que repercutiu para vocês? Como que foi?
A gente teve, porque a partir do momento em que foi proibido o espetáculo com circo, a lei abrange tudo, qualquer espetáculo com animal e tudo mais, inclusive o rodeio. Então, o rodeio também é proibido em Santos. E a gente tem realmente muita gente defendendo, agora com esse negócio de Barretos, que está cada vez maior, mas graças a Deus em várias cidades já está proibido também o rodeio, porque, e aqui a gente teve muita gente que defende, não machuca, tem que ir lá ver e tal, e justamente por experiência e por ir ver, você sabe que machuca, você sabe que eles utilizam métodos para que um animal pule naquela altura, que um animal, um animal manso, porque muitos são mansos, não faz o que eles fazem simplesmente porque o cara dá uma chicotada nele ou alguma coisa assim. Eles estão sendo maltratados, sim, antes de entrar, eles são maltratados, eles são chutados, eles são pisoteados. A gente já viu isso, pessoas que já foram, até em Barretos, que dizem, Barretos é o melhor, eles têm veterinários, eles têm não sei o quê, então isso não acontece. Acontece, sim, porque já foi visto por pessoas que foram lá e se revoltaram de ver, achando que não iam encontrar essa situação, e encontraram. Então, veja bem, não adianta dizer que não tem maltrato. Tem sim. E aí a gente pergunta também o seguinte, qual é a finalidade, o que o ser humano pretende demonstrar subindo num touro daquele tamanho? O que
é uma imbecilidade.
Exato. Ele sabe que o touro é mais forte do que ele. Ele acha que... ele sabe que ele, a gente considera um ser humano mais inteligente do que um touro, tá? Então, se ele é mais inteligente e o outro é mais forte, o que, ele pretende demonstrar? Você está entendendo? Não existe, não tem uma finalidade para isso. Não tem. Vamos fazer alguma coisa que construa. Mas realmente é uma mentalidade, cada um, é até uma questão meio que cultural, até uma cultura meio que estrangeira também, que a gente acabou copiando. Mas a nossa ideia realmente é acabando, aos poucos, educando as pessoas e acabando com essa utilização ridícula dos animais, essa humilhação para os animais, essa coisa para os animais. Entendeu? É isso que a gente pretende, infelizmente, num futuro não muito próximo, mas é isso que a gente pretende.
Até agora a gente falou dos maus-tratos com animais maiores, até animais silvestres. Mas o que a gente tem que chamar atenção também é que muitas vezes os próprios animais domésticos também sofrem maus-tratos, né? Muitas vezes as pessoas não sabem como denunciar. Às vezes é um vizinho, às vezes é alguém conhecido que bate no cachorro, enfim... isso a gente vai tratar no próximo bloco. E agora a gente vai para o comercial. Não desgruda que a gente já volta.
Espaço Senac. Dicas e informações. Fazer caminhadas ecológicas promove a integração do homem com a natureza e ajuda a combater o estresse causado pela vida agitada.
Mas nesses passeios não suja o meio ambiente. Leve sempre um saco para trazer o lixo de volta. Além disso, nunca retire das matas plantas ou animais.
É sempre bom lembrar, na floresta só se mata o tempo, só se tiram fotografias e só se deixam pegadas.
Mesa redonda de volta. E agora nós vamos para a nossa agenda com Janaína Lopes.
Nesta sexta-feira, haverá audiência pública na Câmara de Santos sobre vivissecação às 19h. O encontro é organizado pela Comissão Especial de Vereadores da Vida Animal e tem o objetivo de colocar a cidade na campanha contra a vivissecação no Brasil. O endereço da Câmara de Santos é Praça Mauá, sem número, primeiro andar no centro. E você, que ainda não vacinou o seu melhor amigo contra a raiva, tem até o dia 9 de setembro. Além de postos volantes espalhados pela cidade, os animais também podem ser levados à seção de vigilância e controle de zoonose na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 375.
Bom, agora retomando o que a gente havia falado no finzinho do último bloco, vamos falar agora sobre... os maus tratos com animais domésticos, né? Rita, lá na Coordenadoria de Proteção à Vida Animal, vocês prestam esse atendimento com as pessoas que realizam algumas denúncias. Elas podem ligar para vocês? Como que é feito esse atendimento?
É, as pessoas podem ligar direto para a gente na Secretaria de Meio Ambiente e o telefone é 3226-8080, ou elas também podem fazer denúncias na ouvidoria, ligando para o telefone da Prefeitura, que é 3201-5000. Pede ouvidoria e faz a denúncia.
Correto. É, Marília, a gente sabe também que os distritos policiais podem receber denúncias contra denúncias em relação ao maus-tratos de animais, né? Hoje, os distritos policiais, eles estão preparados para receber esse tipo de denúncia?
Alguns. Aliás, todos deveriam estar preparados porque é contra a lei. Só que a gente ainda esbarra muitas vezes até no preconceito que os policiais têm, que eles têm tanto serviço ou alguma coisa assim, eles querem... A gente está com tanto bandido na rua, a gente vai ficar trabalhando em cima de animal e tal. Mas essa mentalidade também está mudando. A gente já conversou com... Teve reuniões com polícia militar, com polícia civil, nós tivemos até com a guarda municipal, e a gente, eles estão mudando essa mentalidade e estão realmente aceitando e agindo em vários casos de denúncia. Agora, a pessoa precisa ligar, conversar direitinho e se certificar realmente que há um maltrato. Quando a pessoa liga, principalmente para denunciar algum maltrato, a primeira coisa que a gente fala para ela é o seguinte: se já conversou ou não com essa pessoa, com esse vizinho, porque existem muitas coisas que às vezes parecem e não são, ou às vezes a pessoa conseguiria contornar apenas com uma conversa. Então, o que a gente tenta passar para a população é que todo mundo tem que exercer a sua cidadania. Se você gosta de um animal, se você vê que ele tá precisando de alguma coisa, chega na pessoa, chega no dono, conversa com ela, porque às vezes é só uma questão de conversa e você vê ou que você estava errado ou até você consegue esclarecer essa pessoa. Se não, realmente, ou procurar as entidades, ou procurar a SEMAN e a polícia também, porque eles estão aí para tratar desses casos.
Certo. É, um assunto que agora está na mídia é a grande concentração de pombos no Porto de Santos e os gatos que foram abandonados, enfim, no Jardim da Praia. Rita, algumas medidas estão sendo tomadas pela Prefeitura? Quais são as principais medidas?
Olha, na área portuária, a Prefeitura ela não pode tomar uma atitude sozinha, né? Porque ela não tem autonomia na área portuária. O que eu sei é o seguinte: existe um projeto de se construir um pombal na área portuária, porque como é que você consegue controlar a superpopulação de pombos? Isso só tem dois jeitos: ou você matando os pombos, o que algumas cidades fazem, ou então você constrói um projeto como está programado. Você constrói um pombal e o que você vai fazendo é retirando os ovos de lá. Então você não permite que nasçam mais pombos. Agora, com relação aos gatos, é o seguinte: a gente precisa arrumar um local para retirar aqueles gatos de lá e colocá-los num local decente, num gatil, e ir arrumando dono para eles. O problema é o seguinte: é que a população, infelizmente, semanalmente desova ninhadas e ninhadas de gatos. As ONGs vão lá, retiram os gatos, castram, cuidam, levam para as feirinhas, doam, mas aí aquele proprietário que não castrou seu animal, que não fez tudo o que ele tinha que fazer com relação à posse responsável, ele vai lá e contribui semanalmente para que aumente o número de gatos. Então, é uma coisa meio difícil, mas a gente está tentando resolver. Eu acredito que, a médio prazo, a gente já tenha pelo menos algumas respostas para essa questão.
É uma coisa que eu também penso muito é que essa desova de animais, como você mesmo disse, está intimamente relacionada com a posse irresponsável, né? Inclusive, a ONG Defesa da Vida Animal, ela apoia a lei agora que obriga os donos de animais a registrarem os seus bichos e esses animais passam a ter um RG. Marília, você acredita que esse é um dos melhores caminhos para a posse responsável, para as pessoas se conscientizarem de que tem que tratar bem o animal?
É um dos caminhos, tá? O caminho melhor realmente que a gente sabe, que a gente entende, é a educação da população. Só que a educação é uma coisa que meio que demorada. Então, você tem que realmente mexer com algumas coisas. E essa lei que tem agora, ela não trata só do registro, ela trata de várias coisas. E entre elas, o registro. E o registro é uma forma de você saber quantos animais você tem na cidade, fazer um inventário, porque o pessoal realmente não tem ideia de quantos animais existem na cidade. Nós temos casos diários de pessoas que perdem os seus animais, se esse animal está registrado, se esse animal está com uma identificação, consegue solucionar isso com uma rapidez muito maior. Casos de animais que são abandonados, que são jogados fora e tal, e com o registro, você realmente tem muito mais facilidade de solucionar esses casos. Então, a gente realmente está bem a favor e acho que assim que começarem a colocar em prática, eu acredito que essa lei seja um jeito muito mais fácil de lidar com esses casos de animais perdidos, abandonados e tudo mais.
Certo. Marília, agora aqui uma pergunta que chegou a nós. É caro manter uma ONG como a da Vida Animal, de proteção da vida animal?
Não é que seja caro. A nossa entidade, ela foi criada, a gente trabalha com três coisas, que seria, quando nós fomos criados, seria a posse responsável, né, o fim dos maus tratos e a castração e esterilização. Porque todos esses problemas que nós temos com os animais na cidade é porque nós temos um número muito grande de animais sem dono, animais abandonados. Para resolver esse problema, não existe outra alternativa a não ser a castração e esterilização. Só essa alternativa. E a gente trabalha fazendo isso. Então, nós arrecadamos, nós fundamos a ONG e começamos a procurar sócios. Hoje, nós temos uma média de 400 sócios. Cada um contribui com o que pode. E esse dinheiro que entra é o dinheiro com que a gente se mantém, que eu digo, o dinheiro é todo aplicado em castração e esterilização. Nós temos alguns convênios, fazem um preço mais baixo para a gente, e a gente vai trabalhando nesse... Lógico, o dinheiro que nós arrecadamos, a gente não consegue fazer o número de atendimentos que nós queríamos e que a população pede, porque a gente trabalha com castração de população de baixa renda e animal de rua. Mas, por enquanto, é o que a gente pode fazer. Então, a gente continua batalhando, correndo atrás de sócios, correndo atrás de pessoas que possam fazer colaborações para tentar aumentar esse número de castrações, que é o único jeito de resolver o problema dos animais da cidade.
Marília, você tem o número dos animais abandonados na cidade, uma estimativa?
Não. A gente calcula que tem em Santos uma média de 110 mil animais. A zoonose, quando eles fazem a campanha de vacinação, acho que nessa última campanha, o ano passado, eles tiveram uma média de 35 mil vacinas dadas. E aí eles põem mais um certo número de animais que são vacinados nos veterinários. Né? Mas a gente acredita que, mesmo assim, a gente tenha uma média em torno de 40 mil animais nas ruas errantes ou alguma coisa assim. Ou aquele animal que tem dono, mas que vive na rua, que não é vacinado, que não, entendeu? Porque tem muitos locais, principalmente em locais de periferia, que os animais têm dono, mas estão na rua o tempo inteiro.
Que, né, são esses, a grande maioria, que acabam gerando novos animais que são abandonados. Porque são as pessoas que não estão preparadas para uma criação. Tá? Então, ela tem um animal e ela não quer a cria. Então, aí a cachorra aparece prenha, a gata aparece prenha, e o que ela faz? Ela pega os animaizinhos, vai lá e desova em algum lugar. Na praia, no horto municipal, no mercado municipal. Ela acha um jeito de, como eles mesmos dizem, de se desfazer do animal.
Ô Rita, e existe algum lugar que as pessoas podem estar desovando esses animais, levando...
Não, a gente ainda não tem. A gente tá tentando achar um local da prefeitura para a gente ter um abrigo animal, onde esses animais pudessem ficar até para receber um tratamento e entrar no processo de adoção. Mas, por enquanto, não tem. Por enquanto, a prefeitura está tendo o apoio, assim, das ONGs. E, assim, algum animal a gente consegue recolher e levar lá para a carrocinha. Só que a carrocinha, ela não está preparada para ser um abrigo. Ela, na realidade, ela é preparada para recolher aquele animal que está doente, que foi atropelado, que está numa outra situação. Então, é uma coisa que a gente está tentando contornar também, mas, por enquanto, quando a coordenadoria retira algum animal, o que a gente está fazendo é contando com o apoio dos protetores. Eles ficam com esses animais até eles serem adotados.
Qual a estrutura que a prefeitura dispõe para o trabalho da coordenadoria?
Olha, a gente está tentando montar uma estrutura melhor. Por enquanto, é uma estrutura pequena. A coordenadoria foi montada na Secretaria de Meio Ambiente. Então, na realidade, a gente ainda não tem, assim, por exemplo, um veículo próprio da coordenadoria. A gente não tem um telefone próprio da coordenadoria. Então, a gente está, assim, está dando aquele jeitinho brasileiro, né, que a gente tem que fazer. Né? É uma equipe pequena e a gente tem, ainda bem que a prefeitura pode trabalhar com estagiários, a gente trabalha com 3 universitárias, 2 de pedagogia e 1 de biologia, e elas nos ajudam muito nesse trabalho. Né? Então, a estrutura é pequena, mas é que negócio, como foi uma criação no final do ano passado, a própria prefeitura ela não tinha dimensão do que era a questão animal na cidade. Então, é uma coisa que você tem que mudar a própria cultura interna da administração. Então, a administração, agora, ela já está tendo uma noção do que é proteção à vida animal. Até então, você criar uma coordenadoria é uma coisa, mas a própria administração sentir o que é isso, leva um tempo.
Leva um tempo, né? Marília, nós percebemos no site da ONG Defesa da Vida Animal que existem alguns animais para adoção. Como que as pessoas devem proceder? Existe algum número de contato da ONG caso a pessoa queira adotar um animal?
Existe. A gente tem animais espalhados em alguns cantos com protetores, porque a gente também não é abrigo, então a gente não recolhe. Mas quando existem alguns casos que não tem como deixar, a gente acaba pegando o animalzinho. E nós temos o telefone 3273-3245, que a pessoa pode ligar de preferência no período da manhã, porque como a gente também trabalha com voluntários, de manhã com certeza a gente sempre tem alguém, mas à tarde é mais complicado. E aí a gente indica, dependendo do que a pessoa quiser, né, a gente indica onde tem e tudo mais, 3273-3245.
Ô Rita, lá no site da prefeitura a gente percebe também que tem um link para animais prontos para adoção, que esses animais estão nas zoonoses. Como que as pessoas fazem para adotar?
Olha, elas podem ir direto lá na carrocinha, que é na Nossa Senhora de Fátima. Eu não lembro o número, mas é em frente ao SESI.
375.
Mas é só chegar no SESI, olhar para o outro lado, a carrocinha está lá. E, ou então até no próprio site, ou ligar para a gente, também na coordenadoria, que a gente indica, a gente ajuda a chegar até lá para adotar um animal.
E quais são os principais requisitos para uma pessoa adotar um animal?
Olha, primeiro ela tem que gostar do animal. Segundo, a gente sempre pergunta por que que ela está adotando. Porque uma coisa é você gostar e outra coisa é você cuidar do animal. Tá? Porque tem muita gente que é assim, todo mundo gosta de criança, dos outros. Né? O animal é a mesma coisa. Tem muita gente que adota um animal, mas esquece que o animal faz xixi, que ele faz cocô, que ele quer carinho, que ele destrói as coisas. Se ele, um filhote, ele é como um bebê, ele quer conhecer tudo, ele morde e tal. Então, eu acho o seguinte, a pessoa precisa se perguntar o porquê que ela está adotando o animal. Tá? E sempre, de preferência, adotar um animal que ela possa cuidar em todos os sentidos, inclusive no sentido de espaço físico.
Ok. Marília, estamos encerrando já o programa. Eu gostaria que você fizesse uma consideração final aqui no nosso programa.
Tá. Rapidinho, eu só queria realmente dizer para as pessoas que é exatamente isso que a Rita falou. A gente trabalha muito em cima da posse responsável e a pessoa, para adotar um animal, ela tem que saber que aquele animal vai viver 14, 15 anos, que ele tem muitas necessidades. Ela não está pegando um filho, ela está pegando alguma coisa pior do que um filho. Um filho com 18 anos está saindo da casa, está tudo bem até menos, com 15 anos. E um cachorro com 10, 12 anos precisa cada vez mais da pessoa. Então, realmente, a pessoa tem que saber todas as necessidades desses animais e sentir realmente amor, porque se não tiver amor pelo animal, chega até com 10 anos e quer abandonar. Então, as pessoas realmente têm que saber que é uma vida, não é um brinquedo, não é uma planta, mas é uma vida que sente que nem a gente. Então, tudo que você sente, um animal sente também, e é isso que a gente tem que preservar. Que se você não consegue sentir isso por um animal, com certeza você também não vai sentir por um ser humano, porque todos têm o mesmo, todos são vida, é isso que as pessoas têm que pensar.
Ok, Marília, muito obrigada pela participação do Mediando Onda de hoje. Rita Caramês, muito obrigada, bom trabalho na coordenadoria. A gente espera que um dia nós possamos estar aqui juntos falando mais sobre esse tema. Chegamos ao fim do Mesa Redonda de hoje, a meia hora mais rápida do seu rádio. Eu sou Patrícia Fagueiro, espero que você tenha gostado do programa de hoje e eu te aguardo no próximo. Até lá!
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.